Jornal Câmara dos Deputados.
Tragédia no Sudoeste pode alterar rumos do novo Código Florestal.
Deputados querem aprimorar ações públicas pela igualdade racial.
Governo descarta a votação imediata das reformas pelo Congresso.
De acordo com o líder do governo na Câmara, Cândido Vacareza, a prioridade do Poder Executivo é garantir a aprovação de medidas provisórias enviadas ao Congresso.
Já o líder do DEM, Paulo Bornhausen, entende que a oposição deve priorizar o aumento do salário mínimo acima dos R$ 545 anunciados pelo governo.
Saiba mais sobre as prioridades de governo e oposição com a nova legislatura na reportagem de Idelene Macedo, jornalista da Rádio Câmara.
Questões importantes como as reformas tributária, previdenciária, trabalhista e política não devem entrar na pauta do Congresso, pelo menos por enquanto. Segundo o líder do governo na Câmara, Cândido Vacareza, do PT de São Paulo, neste início do ano, a agenda do Planalto está centrada na aprovação de 18 medidas provisórias sobre os mais variados temas, entre eles ações para viabilizar a realização da Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016. As discussões sobre o salário mínimo também estão na pauta. Na última sexta-feira, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou que o governo vai adotar uma política de reajuste para os próximos 4 anos, com base nas regras atuais, a recomposição do valor do mínimo com base na inflação do ano anterior e o PIB dos 2 últimos anos. De acordo com o líder, há fortes indícios de que as reformas serão adiadas pela presidente Dilma Rousseff. Vacareza também descarta um racha na base de apoio ao governo por conta da agenda.
Ela não falou isso para mim, mas eu soube que ela falou. Se for essa vontade da presidente, é isso que será encaminhado. Não acho que a base seja rachada. Natural, com uma base muito grande como essa que nós temos, ter divergências pontuais sobre um determinado ponto ou sobre outro ponto. Mas não tem nenhum indício de racha na base. Quando você fala racha, é um grupo que em todas as questões está divergindo do governo, isso não existe.
Líder do Democratas, Paulo Bornhausen, de Santa Catarina, diz que a oposição inicia 2011 tendo como principal tema o salário mínimo. A ideia é derrubar a proposta do governo de R$ 545 a partir de 1º de fevereiro, que, segundo ele, ficou abaixo da inflação. Para Bornhausen, em 2011, a oposição deve continuar de olho no dinheiro público, porque nos últimos anos o governo afrouxou o poder de fiscalização de órgãos como o Tribunal de Contas da União. Por outro lado, Paulo Bornhausen defende que o governo não se preocupe com reformas amplas.
A reforma política é feita dentro do Congresso Nacional, não é pelo Executivo. Então essa eu tiraria da lista. Essa é a nossa função fazer e temos que fazer isso com bastante brevidade, em pontos que sejam consensuais, procurar evoluir. Agora, eu concordo com a presidente Dilma na questão de não enviar nenhum tipo de reforma para o Legislativo. O que ela precisa enviar são mudanças pontuais que melhorem a vida do cidadão, que possam realmente diminuir a questão tributária, as dificuldades que hoje o setor produtivo passa e que o cidadão brasileiro também passa como pagador de impostos.
Já o cientista político David Fleischer, da Universidade de Brasília, diz acreditar que a aprovação da reforma política, por exemplo, vai ser muito difícil sem a pressão de uma proposta enviada ao Congresso pelo governo. Ele avalia que a presidente Dilma Rousseff vai retomar a questão das reformas após a definição das presidências das casas do Congresso.
Ela está fazendo isso agora até que consiga as eleições na Câmara e no Senado. Depois, em março, talvez ela venha com as propostas, tanto da reforma política como da Previdência, porque a reforma na Previdência agora seria mais algumas reformas na parte da Previdência privada, uma vez que o funcionário público já foi reformado por Lula em 2003.
Os presidentes da Câmara e do Senado serão escolhidos logo após a posse dos parlamentares, marcada para 1º de fevereiro. De Brasília, Idelene Macedo.
Ouça a Rádio Câmara em todo o Brasil via satélite. Se a sua recepção for analógica, sintonize a banda C, frequência de 4.090 MHz, polarização horizontal. Se sua recepção for digital, sintonize a banda C, frequência de 3.628 MHz, polarização horizontal. Mais informações, acesse www.radio.câmara.gov.br ou ligue 0-operadora-61-3216-1730. Ajude as vítimas das chuvas na região serrana do Rio de Janeiro.
Você pode doar qualquer quantia às cidades atingidas, depositando nas seguintes contas do Banco do Brasil. Para Teresópolis, conta 110.000, dígito 9, agência 0741, dígito 2. Para Friburgo, conta 120.000, dígito 3, agência 0335, dígito 2. Para Petrópolis, conta 76.000, dígito 5, agência 0080, dígito 9. Você pode doar ainda para a Defesa Civil do Rio de Janeiro na conta da Caixa Econômica número 2011, dígito 0, agência 0199 e código da operação número 6. Sua solidariedade ajuda a vencer um momento de dor. Uma campanha da Câmara dos Deputados, a casa de todos os brasileiros.
Meio Ambiente.
Na avaliação de opositores do texto que altera o Código Florestal, o novo projeto pode facilitar a ocorrência de novas tragédias, como os deslizamentos de terra e soterramentos verificados na região serrana do Rio de Janeiro.
Mas o relator da proposta alega que o código é restrito à zona rural, enquanto os desastres aconteceram em áreas urbanas.
A repórter Verônica Lima, jornalista da Rádio Câmara, tem outras informações sobre a polêmica.
Tragédias causadas pelas chuvas no Sudeste podem interferir na discussão sobre projeto que altera o Código Florestal. O deputado Chico Alencar, do PSOL Fluminense, defende que, se aprovado, o novo texto vai produzir mais desastres, como o da região serrana do Rio de Janeiro, e que, durante as discussões no Congresso, o argumento dos que querem mudar o Código vai ter como forte contraponto as tragédias deste verão.
Então, nós vivemos esses extremos climáticos, vai ser muito fora de lugar, nesse momento, inclusive, de grande luto, dor, perda, propor redução de margem de proteção dos rios, do alto dos morros, da reserva legal, das áreas de proteção permanente, de proteção ambiental, natural, dos terrenos íngremes, enfim. Tudo que essa flexibilização do código, ainda que referenciada mais para a Amazônia, traz, vai se chocar com uma realidade de urgência e nova postura em relação à natureza no Brasil.
Mas o relator do projeto, o deputado Aldo Rebelo, do PCdoB paulista, afirma que as mudanças que ele propôs foram acertadas com o Ministério do Meio Ambiente. Ele disse ainda que esses problemas são urbanos e o código é da área rural.
A proibição de construir casa em área de risco já está na lei há muito tempo. Tanto é que todas essas residências, elas estão em situação ilegal. Então não tem nada a ver. O código é florestal, não é essa outra legislação, é a legislação do uso do solo urbano.
O professor de engenharia florestal, Eleazar Volpato, da Universidade de Brasília, explica que essa separação não é tão clara. Nas regiões onde ocorrem as tragédias atuais, ele diz, os rios que chegam às cidades vêm de áreas rurais.
Depois que desmoronou numa área rural, essa madeira, esses entulhos, tudo passa pela área urbana. E temos que considerar também que nessas regiões não ocorreu desmoronamento só nas áreas urbanas, também nas áreas rurais. E se você observar, se você for fazer o levantamento em loco, o desmoronamento ocorreu não só por, né, mas acelerado e facilitado pela ocupação irracional também nas áreas rurais.
Apesar de criticar as mudanças no Código Florestal, Eleazar Volpato se diz preocupado também com a situação dos agricultores e pecuaristas. Ele entende que as punições não contribuem para a manutenção das florestas e dificultam a vida do homem no campo.
Muitos instrumentos que eram altamente relevantes, que nunca foram aplicados, sim, e por nunca ter sido aplicado esse, os estímulos, os atrativos, isenção de impostos, batimento do imposto de renda, a importância aplicada na recuperação de florestas, né? E a própria administração florestal desprotegida, desestruturada, tem na multa o seu principal fonte, muitas vezes fonte de arrecadação. Ao invés de fazer extensão, conscientização, elevar a autoestima dos agricultores, premiar quem mantém floresta em pé, o que está se fazendo é o contrário.
O projeto que modifica o Código Florestal foi aprovado por Comissão Especial da Câmara e aguarda votação em plenário. De Brasília, Verônica Lima.
Ciência e tecnologia.
Paulo Piau, do PMDB de Minas Gerais, comentou a aprovação de emenda orçamentária de sua autoria que incentiva as incubadoras de empresas e parques tecnológicos.
O Brasil produz ainda mais ciência do que tecnologia, do que produto, serviço, processo, né? E, portanto, pouca patente. Então, nós temos que ter um ponto, e o mundo descobriu que os parques tecnológicos, as incubadoras de empresas, é o ponto da gente aproveitar o conhecimento gerado e transformar isso num produto, transformar isso num serviço, transformar isso em empresas de base tecnológica. Então, esse investimento, esse programa que é o Ministério da Ciência e Tecnologia, né, que já tem o programa, mas não tem recursos, então essa emenda da Comissão de Ciência e Tecnologia vem colocar recursos financeiros para que o Ministério da Ciência e Tecnologia possa estimular a criação de parques junto às universidades, junto aos institutos de pesquisa, para que haja uma proximidade dos professores, dos pesquisadores, com os empresários ou com os empreendedores.
Ainda de acordo com Paulo Piau, o Ministério da Ciência e Tecnologia será dotado de 100 milhões de reais para investir, apoiar a infraestrutura e implantação de parques tecnológicos para o desenvolvimento do conhecimento e da tecnologia. Parlamentares ligados ao movimento negro esperam que o novo governo vá aprimorar as ações de promoção da igualdade racial e de reparação a comunidades quilombolas. Edson Santos, do PT Fluminense, considerou positivas as políticas públicas do governo federal de combate ao racismo e de promoção da igualdade racial. Ele acredita que o governo da candidata eleita ao Palácio do Planalto, Dilma Rousseff, vai dar prosseguimento às ações adotadas nos últimos 8 anos.
Houve, assim, um avanço significativo no governo Lula nas políticas de combate ao racismo e de promoção da igualdade, com a votação, né, principalmente, do Estatuto da Igualdade Racial. Agora, para o futuro, né, para o governo da presidente Dilma, fica a nossa responsabilidade no sentido de trabalharmos a regulamentação desse dispositivo legal. Então, teremos muito trabalho pela frente. Eu estou propondo a criação de uma comissão especial para acompanhar, né, todo esse processo de regulamentação e até mesmo de novas legislações que irão se somar ao Estatuto da Igualdade Racial, para que o Brasil, de uma forma pioneira no mundo, tenha uma legislação que dote o Estado brasileiro de mecanismos, né, de redução das desigualdades.
Edson Santos frisou que o Brasil ainda precisa superar problemas oriundos dos 350 anos de escravidão no país. Domingos Dutra, do PT do Maranhão, espera vários avanços na gestão da presidente Dilma Rousseff, entre eles a identificação de terras quilombolas.
Nós esperamos que o país continue avançando, que os direitos humanos sejam respeitados, que a estabilidade econômica ocorra, e que a presidente Dilma avance em alguns setores muito importantes para o país. Primeiro, na reforma agrária. Não haverá democracia nem justiça se não houver reforma agrária no país. É preciso avançar na identificação das terras de quilombos, porque a sociedade brasileira deve aos negros brasileiros parte da riqueza que nós possuímos. E a questão dos quilombos no Brasil continua travado. É preciso que a presidente Dilma continue avançando na questão das terras indígenas. É preciso que ela cuide dos atingidos por barragens.
Luiz Alberto, do PT baiano, defendeu a política de cotas para afrodescendentes nas universidades públicas brasileiras. Para o parlamentar, os mais de 300 anos de escravidão no país deixaram a dívida para com essa parcela da população.
Acho que o Brasil tem evoluído muito na sua perspectiva de se transformar num país desenvolvido. E esse conceito de desenvolvimento, é preciso que a cidade se aproprie dele como, não só como crescimento econômico ou acesso a bens de consumo por uma parte considerável da população, mas também reconhecendo, não é, as particularidades do país, do ponto de vista de diversidade, de direitos democráticos que a população tem que ter. Nós vivemos num país onde vivemos uma experiência de 350 anos de escravidão, portanto, deixou para trás, nas oportunidades econômicas, sociais e culturais, um contingente imenso de população que agora o IBGE confirmou, mais de 51% da população brasileira, que são os afro-brasileiros, não é? Que, portanto, ele ficou para trás. É preciso, então, corrigir essa defasagem de oportunidade. Então, as cotas se inscrevem nisso. o acesso à universidade como uma forma de forçar a entrada, a garantia do direito de igualdade para essa parte da população.
O deputado avaliou que mesmo com a ação direta de inconstitucionalidade impetrada contra as cotas no Supremo Tribunal Federal, essa política deve continuar sendo implementada e ampliada.
Segundo Luiz Alberto, mais de 50 universidades públicas brasileiras adotam o sistema. O parlamentar elogiou a maneira como o Supremo está conduzindo os debates sobre a questão.
Educação.
Gastão Vieira, do PMDB maranhense, elogiou o ministro da Educação, Fernando Haddad, por defender a prioridade da nova administração federal para o ensino médio, considerado pelo deputado em situação trágica. Para ele, a ideia do ministro de promover o ensino médio em tempo integral deve ser aplaudida.
Em primeiro lugar, a ideia do ministro é extremamente louvável e nós devemos aplaudir que ele inicie esse novo mandato como ministro, trazendo para a mesa de discussão um problema gravíssimo, que é a situação do ensino médio brasileiro. Agora, é uma ideia boa como ideia, agora precisa ser aprofundada, discutida. Existem várias circunstâncias que precisam ser consideradas, até o papel dos estados, que têm a responsabilidade pelo ensino médio brasileiro. Agora, o ensino médio brasileiro é uma tragédia. E louva-se, portanto, que esta seja a grande prioridade desse período de administração do ministro Fernando Haddad.
Gastão Vieira defendeu ainda a melhoria na qualidade do ensino profissionalizante. Para o parlamentar, ainda existem poucas escolas com essa diretriz no Brasil. Ele acredita que esse processo de restauração do ensino profissionalizante será lento.
Olha, vai demorar até porque o Brasil tem pouquíssimas escolas profissionalizantes, pouquíssimas. São escolas normalmente vinculadas a instituições federais de ensino, os antigos CEFEDs que viraram IFEDs e que estão virando universidade. Deixaram de ser escola de ensino médio de formação profissional. Quem tem experiência no Brasil nesse setor são os 5S, SESC, SENAI, SESI, etc. Onde nós vamos vincular o setor produtivo a essa escola profissionalizante? Esse é um grande desafio que nós precisamos responder. Ideias existem muitas, mas isso não acontece da noite para o dia. Sem setor produtivo por trás, a profissionalização cai no vazio.
Saúde.
Mulheres grávidas poderão ter atendimento psicológico oferecido pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. A proposta está no projeto de lei de autoria de Antônio Roberto, do PV de Minas Gerais.
O deputado explica que a medida deve ajudar emocionalmente as mulheres gestantes.
O SUS hoje não tem acompanhamento psicológico para as mulheres grávidas. Parece que o médico vai resolver todos os problemas. E o que ocorre? Na gravidez, né, todas as mulheres que estão nos escutando sabem disso, e os homens mais conscientes também sabem, que é um momento difícil. O momento de transformação corporal é o momento em que a mulher tem depressões, tem ansiedade, medo como que vai nascer o neném, como que não vai, a ansiedade da mudança corporal, as dificuldades todas, né? São basicamente emocionais as questões que a grávida tem. A gravidez não é uma doença, mas traz sérias complicações emocionais. Tem até a chamada depressão pós-parto, né? Então eu estou criando esse projeto no sentido de obrigar o SUS a atender as mulheres gestantes na questão emocional, antes, durante e depois do parto.
Desenvolvimento regional.
A Praça da Juventude, projeto do governo federal em parceria com as prefeituras, está sendo implantada em vários municípios para destinar espaços específicos para atividade desportiva e de lazer.
Geraldo Rezende, do PMDB do Mato Grosso do Sul, explicou o projeto e comemorou sua implantação no município de Dourados.
A Praça da Juventude, chamada Praça do PAC 2, é um projeto do governo federal que fez com que houvesse vários municípios no país afora se cadastrassem, e foi a iniciativa do nosso gabinete, conversando com a administração municipal de Dourados, a partir de um apelo do Conselho Municipal da Juventude de Dourados, para que possamos construir num bairro da cidade um local adequado para que a juventude do nosso município possa poder ali fazer, ter área de entretenimento, de lazer, e ao mesmo tempo possa se sentir cidadãos em sua plenitude.
Geraldo Rezende observou que os custos da obra ficarão em torno de R$ 1.900.000. Em Dourados, a Praça da Juventude será construída no bairro Parque das Nações.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Para você, uma boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.